Eu vou fazer ainda, senhora presidente, uma apreciação sobre aquilo que anunciei antes, o cerco à imprensa do país. Vou ser sucinto. Mas eu me lembro bem, senadora Niura, que um dos maiores líderes que conheci no Brasil, um dos que mais respeito, se não o que mais respeito, que respeitei, o presidente Ulisses Guimarães, no dia 5 de outubro de 88, empalmando a Constituição nova, disse: esta é a Constituição cidadã. A Constituição da democracia, da justiça social, da liberdade. Deus nos ajude a fazer com que seja respeitada. E esta Constituição foi um marco na história do Brasil. As conquistas democráticas, os capítulos referentes a direitos humanos e a liberdades individuais fizeram desta Constituição, sem dúvida, o documento histórico da democracia no nosso país. E toda vez que alguém tenta alvejar princípios básicos desta Constituição, nós devemos reagir. Desde 2003, o governo Lula tentou cercear a liberdade de imprensa em pelo menos 6 ocasiões. E olha, cerceada a liberdade de imprensa, as demais estarão comprometidas. A falência da liberdade de imprensa é a morte das demais liberdades. Thomas Jefferson, muito mais radical do que nós em relação à liberdade de imprensa, afirmava simplesmente o seguinte: entre um governo sem imprensa e uma imprensa sem governo, prefiro a última alternativa. Mas o presidente Lula tentou cercear a liberdade de imprensa em pelo menos 6 ocasiões. E eu vou fazer um relato sucinto. A expulsão do jornalista Larry Rother, em maio de 2004. O Planalto chegou a anunciar a expulsão desse jornalista, correspondente do New York Times. O motivo foi uma reportagem em que ele relatava o fato de o presidente Lula gostar de bebidas. Então, esse foi o primeiro ato de cerceamento da imprensa, tentativa de expulsão de um jornalista. Conselho Federal de Jornalismo, agosto de 2004. A missão do órgão que o governo tentou criar por meio de projeto de lei era orientar, disciplinar e fiscalizar jornalistas, ou seja, controlar a imprensa. Diante das reações, o projeto foi engavetado. Projeto Mordaça, agosto de 2008. Ministro Tarso Genro enviou ao Congresso projeto de lei que prevê 4 anos de prisão para quem divulgar o conteúdo de grampos, ou seja, jornalistas. O projeto ainda tramita na Câmara. Para dar um exemplo, esse grampo que foi divulgado, essa gravação que foi divulgada pela revista Veja sobre dossiês, esta divulgação poderia significar aí essa penalidade da prisão de jornalistas. O PNDH3, dezembro de 2009, veio disfarçado de pacote de providências de apelo humanitário, mas contrabandeava medidas que possibilitavam a cassação de concessões de emissoras de rádio e TV por comitês compostos de integrantes nomeados pelo governo. Caiu diante da reação da sociedade. Programa de governo do PT, julho de 2010. No programa de governo do PT, aprovado por Dilma Rousseff, lia-se que o governo poderia interferir na programação, no gerenciamento e na propriedade das emissoras de rádio e TV. A péssima repercussão do documento fez com que o PT o modificasse, mas mesmo alterado, ele continuou defendendo veladamente o controle da imprensa. Eu poderia enumerar aqui alguns ataques do presidente Lula à imprensa, né? Foram vários em várias oportunidades. Por exemplo, depois que a imprensa trouxe à tona os escândalos da Casa Civil, Lula fez 3 discursos em que atacou os jornalistas. Em Juiz de Fora, disse que os veículos inventam coisas contra ele. No dia seguinte, declarou que iria derrotar jornais e revistas que se comportam como se fossem partido político. Depois disse, liberdade de imprensa não significa que você pode inventar coisa o dia inteiro. Quem pode inventar coisa o dia inteiro é presidente da República. É uma questão subjetiva. Quem inventa e quem não inventa. A democracia pressupõe o contraditório. Divergir, criticar, denunciar, se opor, está no cerne da democracia. Se o totalitarismo de quem governa o país ameaça a imprensa, estamos a exigir pronta reação, não apenas dos órgãos de comunicação do país ameaçados na liberdade de informar, mas de todos os brasileiros, especialmente daqueles que representam a população no parlamento ou em qualquer outro mandato que exerça. Como faz a OAB? A OAB vai questionar a constitucionalidade da lei de controle da imprensa, se ela vigorar. Essa iniciativa já está em curso em 6 estados. E o que mais assusta é verificar que ousam até mesmo durante a campanha eleitoral. Nem mesmo esperam passar o debate eleitoral. Ou seja, estão tão seguros de que a população brasileira está disposta a aceitar imposições dessa natureza que ousam iniciá-las durante o processo eleitoral. É condenável a iniciativa. Não queremos saber de onde vem esta iniciativa, de que partido. Os projetos, quase todos, foram apresentados nestas assembleias por parlamentares do PT. Mas isso não nos importa. O que importa é combater a iniciativa. Esse cerco à imprensa tem que ser contido em nome do Estado de Direito. É evidente que há inconstitucionalidades flagrantes e a OAB afirma que questionará a constitucionalidade se essa lei entrar em vigor neste ou naquele estado. Diz a OAB, as balizas constitucionais para o exercício da liberdade de imprensa devem ser objeto de apreciação do Poder Judiciário, resguardando-se o devido processo legal, sendo indevido transferir tal atribuição a órgão de controle vinculado ao Executivo. São preocupações que devem estar presentes agora, nesta semana que antecede o voto do eleitor. Nós estamos preocupados. Não há como não sustentar uma posição de preocupação diante de ameaças desta natureza. Não basta a denúncia. É preciso uma reação comportamental. Não há como aceitar o cerceamento da imprensa votando favoravelmente a quem cerceia a imprensa. Não há como justificar uma postura contrária ao cerceamento da imprensa se nós avalizamos através do nosso voto. Antes de concluir, eu concedo a parte à senadora Niúria Demarque, de Santa Catarina.
Obrigada, senador Álvaro Dias. Honra-me poder aparteá-lo, agradeço. E quero dizer a Vossa Excelência que aqui muito aprendi com a permanente vigilância que Vossa Excelência tem sobre a nossa Constituição Federal, sobre o direito do nosso povo brasileiro, sobre a forma de que o nosso pensamento, a liberdade, os ideais democráticos do nosso país não sejam abafados, principalmente agora, num momento em que todo esse nosso povo brasileiro, que junto com Ulisses Guimarães, que o senhor aqui citou e que me fez lembrar uma breve conversa com amigos catarinenses que estiveram e estão aqui comigo hoje pela manhã e até agora nesse plenário, do qual falarei depois no meu pronunciamento, e falávamos dessa presença de 22 anos atrás, da promulgação dessa Constituição Federal, que trouxe a toda a nossa gente uma grande esperança de um país altamente democrático, de um país que busca, através de toda a cultura do seu povo, mas especialmente de toda uma cultura política inserida desde o império que se busca e que nós conseguimos há muito pouco tempo e que o senhor muito claramente coloca no Senado Federal, em todos os seus pronunciamentos, essa posição da presença da liberdade, do não cerceamento dessa liberdade, especialmente de expressão, do qual a imprensa faz o grande papel, que não é para confundir a nação, mas que é para alertar a nossa nação de que devemos ser vigilantes, atuantes e formadores sempre de um país que aprofunda cada dia mais a sua democracia. Eu quero parabenizar Vossa Excelência e dizer também, senador Álvaro Dias, que dentro de um regime democrático que existe hoje, e especialmente também em Santa Catarina, e sei que no vosso estado essa condição também existe, e em todos os estados da federação, mas nós temos que realmente tratar isso como o senhor trata, sem o medo de dizer a verdade, sem tampar o sol com a peneira, como dizemos lá em Santa Catarina. Nós temos que mostrar as claras, as verdades dos fatos, a verdade do que é. Nós temos dois legados importantíssimos, o senhor falou perfeitamente legado, tanto de Fernando Henrique e de presidentes da República e da nossa cultura política, de todos os anos que se sucederam a esses 22 anos da Constituição Federal. Tem o legado do presidente Lula, da qual quero cumprimentá-lo aqui também pelo seu aniversário, por esse homem público que ele é, pelo que ele representa hoje também ao povo brasileiro. Mas nós não podemos esquecer que realmente toda essa popularidade, toda essa celebração em torno deste homem público não pode levar à condição de se tapar as formas de liberdade desse país, condicionando as posições e também o continuismo. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência por essas aulas que tive aqui, na vossa presença. O senhor é um defensor alto, de grandeza, de homem público, e é um exemplo para o Brasil, pela vossa coragem e determinação em defender os princípios fundamentais e a nossa garantia fundamental de ter voz e de desenvolver a democracia do nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, senadora Júlia de Marque, foi uma honra para todos nós, seus colegas de PSDB e para todo o Senado, sua presença durante esse período aqui. Lamentavelmente, logo terá que ir embora, o senador Colombo deve retornar até o final do mandato, até assumir o governo de Santa Catarina, mas foi uma honra para todos nós a sua presença e, sobretudo, a sua competência, a sua visão do que é importante para o país, a capacidade que tem de definir prioridades, e isso é essencial na vida pública brasileira. Os nossos cumprimentos a Vossa Excelência. Eu tenho mais dois à parte, senhora presidente, e vou conceder, embora eu estivesse aqui já preocupado em ter usado demais o tempo, eu concedo, primeiramente, o senador Eduardo Suplicy, depois o senador Roberto Cavalcante.